Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar de twink, de depravação, a gente vai falar de padrões e etc. Porque o Troye Sivan lançou o single novo dele, o Rush, e anunciou o álbum ainda por cima, mas a gente já chega lá. Antes eu quero pedir pra você seguir o Farofa Conceito em todas as redes sociais, é @ Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, a gente posta os episódios todo dia, terça-feira, meio-dia, vai estar lá a estreia bem bonitinha. A menos que atrase, mas aí você tem que seguir nas redes sociais pra saber que vai atrasar, entendeu? Mas a gente tá fazendo a estreia do episódio lá meio-dia, toda terça-feira. Então você consegue escutar nas plataformas de áudio meia-noite. E depois, ao meio-dia, você pode ver nossos rostinhos e dar like no vídeo e se inscrever no canal, como eu falei pra vocês. Farofa Conceito também. Outra coisa que você pode fazer é adicionar as nossas playlists musicais na sua plataforma de streaming de áudio favorita, que pode ser o Spotify, Apple Music ou Deezer. Se a sua favorita é o Tidal, eu sinto muito. Baixa aí o Spotify, faz alguma coisa, dá seus pulos. A gente não tá lá. Mas por que que você tem que fazer isso? Porque a gente tem uma playlist que chama New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com as músicas que a gente vai comentar aqui no episódio. Então você consegue já vir pra cá sabendo do que a gente vai falar e tendo as suas próprias opiniões pra comentar com a gente sobre também. Então, por favor, faça isso e aí continue ouvindo esse episódio, porque agora a gente vai começar. Mas antes, recados, amigos. Quem aí quer falar alguma coisa?
Eu tenho coisas pra falar. Finalmente eu terminei De Volta aos 15, segunda temporada. O que é uma coisa bem rara, porque vocês sabem que eu tenho dormido em séries, não tenho conseguido assistir nada do audiovisual, mas isso eu consegui porque, de fato, prenderam a minha atenção. Assim, o salto da segunda temporada, né, da primeira pra segunda temporada, foi muito grande. Eu acho que o roteiro melhorou, as atuações melhoraram, tá tudo mais gostoso de assistir, e ficou muito legal mesmo, assim, de fato. João Guilherme e Clara Castanho têm atuações, assim, que se destoam. A Maísa melhorou muito também, acho que a química dela com a própria personagem que ela interpreta ficou muito mais legal, tipo, você vê que teve uma evolução. E eu adorei o final, assim, eu não entendo por que que as pessoas clamam tanto pra uma terceira temporada, quando na verdade a série já terminou super bem e não tem necessidade de continuar. Mas é isso, assim, não sei se o Arme assistiu, o Fábio eu sei que não, mas não. Recomendo, muito legal.
Eu tô assistindo Cidade Invisível, que é uma outra série brasileira, eu nunca tinha visto, a gente terminou a primeira temporada recentemente, acho que eu não falei pra vocês isso, né? E aí, muito bom, assim.
A primeira eu vi toda.
É curta, assim, tipo, são 7 episódios de 30, 40 minutos cada. E é bem redonda. E aí a segunda, a gente começou a segunda agora, ela é, tipo assim, outra coisa. Sabe quando a série muda totalmente? Mas é bom porque, mano, tem um salto na qualidade da produção que eu fiquei, assim, impressionado. Eu acho que não é comum a gente ver tanta série brasileira, tipo, ainda mais meio que de ficção, né, com elementos folclóricos. Eu acho que é um tema muito legal e acho que, tipo, que não perde nada pra muita série internacional, inclusive.
Ah, é o poder, então, né?
Estão falando isso também daquela série Os Outros, da Globoplay, que eu quero muito ver. Não assino mais Globoplay, porque, enfim, a crise bateu aqui no começo do ano. Não assinei, e o que não fez muita diferença, porque eu acabei não vendo Big Brother, que não foi tão legal assim. Mas tá fazendo diferença agora, porque eu quero ver essa série e não tenho esse streaming. E eu acho o Globoplay, assim, um dos melhores. Os conteúdos, eu sou muito cadelinha desse tipo de conteúdo. E eu quero muito ver Os Outros, estão falando super bem.
É verdade. Vocês
sabem do que se trata?
Eu não faço ideia.
Tá, então eu vou contar pra vocês. É assim, a Adriana Esteves, ela mora num condomínio de luxo da Barra. E aí,
já me ganhou aí. Acabou.
Exato. É tipo assim, lembra aquela série da Manu Gavassi na Netflix?
Maldivas.
Exato. O cenário é quase o mesmo, só que o tom é completamente diferente. E aí, o filho dela tá jogando futebol na quadra, aí um outro menino, sei lá, eles começam a brigar, e o outro menino começa a, tipo, dar porrada nele, ao ponto de, tipo, ele quase morrer, assim. E aí a Adriana Esteves fica super incomodada com isso, óbvio, porque ela é mãe do menino, vai lá, tipo, e vai tirar a satisfação com os pais do cara, do outro menino. Só que aí, tipo, acaba virando uma confusão, porque o pai não acha que o menino tem que pedir desculpa pelo que ele fez. E aí acaba gerando uma confusão que vai escalonando, escalonando, escalonando ao ponto de que, tipo, armas envolvidas, polícia, etc. Tipo, e aí a série aparentemente fica muito, muito boa e as atuações estão entregando muito. Inclusive o Eduardo Sterblitch tá, tipo, entregando um papel de drama, acho que é um dos primeiros que ele entrega, porque ele é um ex-policial que mora no prédio e ele acaba contendo a briga, apesar de não poder atuar como policial mais. E aí a série tá sendo super, super, super elogiada. Tipo, estão falando que é ótima.
Eu também terminei essa semana a segunda temporada de Abbott Elementary. Eu já tinha falado dessa série pra vocês.
Uhum.
Que, sim, cara, que delícia. Eu, tipo, amo muito, recomendo muitíssimo. É tipo um sitcom meio mockumentary que se passa dentro de uma escola de primeiro grau, vai. Que é, tipo, jardim de infância e fundamental 1, assim. Mas, mano, que delícia de comedinha gostosa, de verdade. Recomendo muito.
Eu vou assistir. Tá no Star Plus. Eu voltei a ver. Assim, eu acho que eu já dei play em algum dos episódios dessa série, mas eu não engajei muito, porque eu tava, sei lá, querendo cozinhar, tipo, tava com outras prioridades naquele dia. Mas pretendo voltar a ver. Eu revi Please Like Me essas últimas semanas e foi muito bom, porque eu tava com saudade dessa série. Dei gostosas risadas. Muito, muito bom. E eu nunca tinha terminado ela também. Eu tinha assistido até, acho que, a segunda temporada, meio, segunda, terceira. E tem 4, né? E é muito rapidinha, boa. Adorei ter visto de novo. Agora eu tô vendo uma série que chama Glamorous, da Netflix. Que, sei lá, me chamou a atenção porque parece, a estética dela parece muito The Bold Type, que é uma série que eu amo demais, de paixãozinha. E tô vendo, interessante. É, sabe, assim, é uma série bem caricata, mas a personagem principal é uma gay que se maquia, afeminada. E eu achei isso legal também, interessante. Apesar de alguns apesares, né? De alguns reforços de estereótipo, que a gente vai falar mais pra frente, porque o Troye Sivan lançou Rush, como vocês bem sabem. Mas é isso. E de resto, eu não fiz nada, gente. Olha, nada.
Que beleza, que beleza. É isso, entendeu? Os gays têm que ter direito de não fazer nada também. Assim como querem histórias de gays trambiqueiras, né? Tipo, tem também as gays preguiçosas, as gays manhosas.
Que é só coadjuvante, que não tem que ser engraçada, que não tem que ser nada.
Que não se esforçam, assim, ah, eu quero, preciso ser a melhor pra provar algum. Não, sou mediana, não faço nada, a minha rotina é chata. E é isso aí, entendeu? Assisto uma sériezinha de vez em quando e venho aqui falar besteira. Então, nossas histórias também merecem protagonismo. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não.
Então vamos pro próximo quadro, que é o...
Você não pode dormir sem saber.
A gente tá agora no Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar super bem informadinho quando te perguntarem alguma coisa aleatória e você não souber o que falar. Mas agora você vai saber, por exemplo, que a Mayara, a irmã da Maraísa, surpreendeu os fãs ao cantar em uma rodoviária. Então, quer dizer, ela é do entretenimento mesmo, assim. Ela faz show onde tiver que fazer, ela vai fazer. Se tiver que fazer show na Lojas Marabras, da Avenida Anhanguera, ela vai estar lá fazendo, entendeu? Não tem problema pra ela, não, que ela não consiga resolver.
Eu achei que você estava falando que ela é do entretenimento porque ela fez de propósito só para gerar essa manchete para nós, mas não pode ser realmente porque ela vai fazer show em tudo quanto é quanto. Tipo ela, a MC Detran, que a gente não vai mudar o nome como a gente já estabeleceu aqui para MC Crepúsculo, a Olivia Rodrigo, que se tornou a primeira artista na história a debutar os lead singles dos seus dois primeiros álbuns direto no topo da parada da Billboard Hot 100. Então, realmente, ela é o momento.
Gente, e a Melody, hein? Que teve uma música. Olha só, Love Love tá fazendo tanto sucesso que passou os streams inteiros de um álbum da Taylor Swift, né? Que é conhecida como a Rainha do Natal. Taylor Swift, que tem ali a Holiday. Pra quem não sabe, mas eu acho difícil vocês não saberem, porque esse álbum é realmente, assim, estrondoso, muito famoso.
É o maior.
É, ele foi melhor do que o Midnight's. E do que todas as regravações. Ele é o álbum mais vendido da história do planeta. Ele fez só 15 mil streams, somando todas as músicas, enquanto Love Love da Melody fez 700 mil. Temos aí uma nova rainha do pop, né?
Forças pra loirinha. Outra pessoa que precisa de forças é a Lesha, que empinou o bumbum durante um passeio de barco por uma viagem que ela tá fazendo pela Itália, né? Então, assim, mostrando que o bumbum dela está saudável, apesar de todas as outras polêmicas que envolvem a vida dela no momento.
Gente, a Xuxa revelou que ganhou um vibrador de Eliana e Angélica e brinca, abre aspas, nossa mão amiga.
Armin, eu tava vendo esse podcast em que ela falou isso, que é o podcast da Giovanna Eubank com a Fernanda Paes Leme. É muito bom, vale a pena, tá bom? Esse conteúdo é ótimo.
Mano,
Xuxa ali.
O pior é que a Xuxa foi, acho que a Eliana foi depois, e aí a Xuxa contou, eu não vou lembrar o que que era, mas ela contou um negócio que eu falei, ah, eu não vou falar porque eu preciso, tipo, que as meninas deem ok. E aí a Eliana foi...
É o nome do grupo delas.
Isso, do WhatsApp, é isso, que elas têm um grupo. Uh-huh. Porque eu tô, assim, realizado que esse trio tem um grupo, assim, que elas são
tem.
Tão ativas.
E
coitada
a Mara,
da Mara
tá doída, que ela não faz parte.
Coitada da Mara, mas
inclusive,
tudo bem.
Inclusive, eu achei que o nome do grupo fosse alguma coisa relacionada a Mara, tipo assim.
Será? As Mara Maravilhosas?
Se for da Mara, que...
é, enfim, e aí a Eliana foi, acho que depois, e ela, tipo, perguntaram de novo. Ela falou, ai, não, você precisa da autorização da Angélica. Então, a Angélica está autorizada, tá? E aí, tipo, provavelmente quando a Angélica for depois, vão perguntar de novo.
A Angélica já foi, é isso que dá raiva.
Oh, fuck!
Ela foi a primeira aí. E aí, foi muito engraçado, porque quando a Giovanna Eubank foi abrir o podcast, ela falou assim, porque a nossa convidada é má... A ela, não. Xuxa Vilhosa. Eu achei um shade, assim, tão desnecessário,
foi
mas
mesmo.
Tão bom.
Ai, gente, aí
mas
foi.
Mas não precisava, mas foi bom. Porque, assim, tá ótimo, tá perfeito, já deu o recado.
É.
Enfim, gente, ó, quem tá fazendo bastante sucesso também é o Troye Sivan, que a gente já falou hoje na pauta, não para de falar desse rapaz, né? A música dele, Rush, subiu pro número 23 no Spotify Global, na parada, né? De todas as músicas do mundo. Foram 112 posições de ascensão ali, comparado ao primeiro dia dela. Então, realmente, o Twink vai irritar, que bom, né? Já tava na hora.
Aqueles pra reforçar o estereótipo, mas tinha que ter subido somente até a 24.
Imagina só.
É, né? Twink que faz direitinho, faz bem numa posição só. Aqueles, gente, que horror que eu acabei de falar. Enfim, a Fernanda Gentil revelou que ela recebeu um boom de cartas de fãs e pessoas que gostam do trabalho dela quando ela assumiu a sexualidade dela, né? Quando ela anunciou o namoro e, enfim, eventualmente casamento dela com a esposa atual. Então, que bom que ela recebeu esse carinho, né? Muitas pessoas acabam recebendo hate.
Eu sei que ela recebeu hate, mas que bom que ela também tenha recebido. Também. Porque daí, pelo menos, acho que a demonstração de... Não querendo normalizar o ódio, tá, gente? Por favor. Mas acho que a demonstração de hate hoje em dia... Cara, ela vai acontecer independente da posição que você tá e o que você fala, assim. É, ninguém nunca vai estar... Ninguém não, né? Mas, assim, sempre vai ter gente insatisfeita com aquilo. Mas acho que nesses casos, especialmente, a demonstração de apoio e de afeto é ainda mais importante.
O que eu achei mais interessante dessa notícia não é nem o que ela recebeu esse carinho, mas é que ela recebeu cartas, né? Pessoas realmente escreveram alguma coisa num papel a punho e enviaram pra ela. Não foi um e-mail, não foi um comentário no Instagram, foram cartas. Então,
nossa, eu vi um vídeo esses dias de um psicólogo, inclusive. Não era brasileiro, ele era, acho que americano, norte-americano, porque todos nós somos americanos. Mas que ele falava que escrever cartas manuscritas é um gesto de afeto muito grande hoje em dia, né? Claro, porque é uma coisa incomum. Mas que... Eu não vou lembrar, tá? Porque eu não sou psicólogo. Mas que pelos motivos X, Y, Z, fazia muito bem, inclusive pra quem tava escrevendo. Então, eu tô com isso na cabeça um dia. Enfim, quem deve estar também com alguma coisa na cabeça é a Jojo Todinho, porque ela tentou separar uma briga de casal e ela se chocou, porque, abre aspas, era uma suruba.
Eu adoro a Juju. Ela sempre entrega.
Não, juro, sempre.
Eu quero muito saber, assim, como que vai ser a postura dela em casos de briga pública, quando ela finalmente tiver o escritório, um tiro de justiça, que não vai ter esse nome. Mas ela vai ter que ter uma postura, né, adotar, que ela não vai poder simplesmente falar o que ela acha, porque ela vai ter que esperar o processo ser julgado, ter uma sentença, pra ela poder falar com propriedade o que ela tá querendo dizer. Então, eu fico aí no aguardo. Mas faltam uns bons anos pra isso acontecer, né? Ela tá no primeiro ano da faculdade ainda.
Sim, nossa, e depois ainda tem uma OAB pra ela enfrentar. Vamos ver, né,
nossa,
gente?
Guerreira.
Guerreiríssima. A Billboard liberou a previsão deles, né, de nomeações pro Grammy. E eu só queria destacar aqui como é bom você ter uma equipe boa de PR, né? Porque, por exemplo, o Guts da Olivia Rodrigo nem saiu e já tá na lista de álbum do ano, né? Já tá fazendo lobby. Eu chamo isso de manifestar. Manifestar.
É aquele livro O Segredo, sabe? Você tem que falar pro universo o que você quer.
Pois é. Mas é capaz do Morgan Wallen ganhar, né?
Ai, pelo amor de Deus.
Aquele cara do country.
Enfim.
Olha, eu sei que ele tá vendendo horrores, tá? Mas ele a gente não pode esquecer que o SOS da SZA também tá vendendo horrores.
Sim.
Ele vendeu muito bem, então tá ali. E a minha aposta desde já é SOS da SZA.
Maravilhoso. Tomara que se concretize.
Tem que manifestar, não é assim? Então, o Rodrigo já álbum do ano, não é isso? Então, vamos manifestar.
A gente abriu o episódio. É, pessoal, quem ganhou foi a SZA. Foi a SZA. É isso.
Eu, inclusive, vi o 73 Questions da Olivia Rodrigo com a Vogue recentemente. E eu fiquei tipo, acho que foi gravado faz muito tempo esse vídeo. Porque o final, as duas últimas perguntas é... Ah, descreva seu primeiro álbum em uma palavra. Fala angsty, que é tipo raivosa. E aí, e o seu novo álbum, que até então eles não falam nada a respeito, eles não dão nenhum indício no vídeo. E ia falar Gutsy. E ia fazer uma carinha, tipo, Então eu acho que eles gravaram antes do anúncio do álbum e eu fiquei, ai.
Nossa.
A estratégia foi pro Beleléu, mas tudo bem.
Foi muito ruim essa. Porque eu lembro que eu assisti também, e aí eu fiquei, caramba, que descrição horrível do álbum, sabe? Tipo, ai, Gutsy. Tipo, o álbum já chama Guts. Eu quero outra palavra. Senão o Sour você poderia ter dito. Sorry, aqueles.
Exato.
Tipo, chato. Só que, enfim. E você percebeu também, Armin? Vamos de novo falar de equipe de PR, né? Como ela realmente brigou com a Taylor Swift, porque ela não menciona mais essa loira em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E tipo assim, eles perguntaram de vários discos e perguntaram de shows e de artistas que ela admirava. Ela não falou Taylor Swift em momento algum. E a gente sabe que isso não aconteceu. Quando ela começou a divulgar o Sour lá atrás, enfim, ganhou notoriedade. Ela realmente brigou com a loira.
Difícil.
Bad blood!
A minha última notícia aqui, acho que pra fechar esse quadro, é um negócio que já tá rolando faz um tempo, mas agora acabou de ficar muito pior. Porque os atores em Hollywood também entraram em greve. E é a maior greve em décadas da indústria. É, desde os anos 60 que a gente não tinha uma greve dupla, assim, de roteirista e atores. E aí, tipo assim, complexo. Tem muita gente, tipo, falando, vocês vão se fuder. Mano, teve um cara, acho que foi da Associação dos Roteiristas, que falou, a gente não vai abrir mão, se for necessário, eles vão ter que, tipo, ficar sem dinheiro e não ter onde morar. A gente não vai abrir mão dos direitos que eles estão pedindo. E eu fiquei, bicha... Mas
é porque eles estão... Tá bem bizarro, né? Tipo, eu vi um negócio que é relacionado à inteligência artificial, que eles querem, tipo, criar uma forma de, sei lá, um ator ele ser pago só por um dia de trabalho, porque aí eles vão pegar o reconhecimento facial e tal, e desenvolver, tipo, e trabalhar a imagem desse ator por inteligência artificial e não vão pagar por isso. E entre várias outras coisas de roteiro, etc., e direitos trabalhistas, que, tipo, muitas vezes eles são pagos para produzir, para roteirizar uma série, aí eles fazem a primeira temporada, não sabem se vai ter uma segunda, só que por contrato de exclusividade, eles não podem trabalhar para outra produtora, eles ficam na geladeira, só que diferente daqui, eles não são CLT, então eles não recebem. Então
não
eles
é...
ficam, às vezes, um ano inteiro sem ganhar um salário.
É terrível, tipo, tudo terrível. Tem os residuais, que é uma coisa muito grande pra eles, que é, tipo, quando uma série, assim, uma série grande, um exemplo, assim, absurdo, Friends, até hoje gera milhões de dólares anualmente pra Warner, por exemplo. E nesse caso, nesse contrato, os atores recebem residuais muito grandes, mas, tipo, roteiristas não. Roteiristas, tipo, recebem muito pouco disso. Então, hoje, com a facilidade que a gente tem do streaming, os conteúdos conseguem ter uma longevidade muito maior. Porque não depende só de, tipo, passar na TV ou comprar DVD, sei lá. E aí, Não são coisas tão absurdas assim, né? É que bem, aqui no Brasil todo mundo é sindicalizado, então a gente tá acostumado a ter direitos mesmo. Mas, cara, isso pode, se não for resolvido logo, a gente pode entrar num período de escassez de conteúdo novo, tipo, muito grave, assim.
Uhum.
De, tipo, de ter um segundo semestre, que normalmente quando a, principalmente em televisão, a fall season, que é ali de setembro, outubro, principalmente, quando a maioria das séries televisionadas voltam ao ar, de não ter nada, talvez, esse ano, assim. Então, preocupante, tipo, até pra gente, assim, que consome conteúdo mesmo, que gosta. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, óbvio, eu falei de TV, mas a mesma coisa, claro, acontece com filmes, por exemplo.
Não, tem coisas, por exemplo, que impactaram e eu fiquei já um pouco chateado. Não que eu não apoie, mas eu fiquei chateado é que, tipo, eu acho que a Bruna Marquezine ia brilhar muito na divulgação de Besouro Azul, muito mais do que, eventualmente, ela brilhou no filme ou fosse ser elogiada por isso, sabe? Então, é uma coisa que eu fiquei chateada. Falei, pô, esse era o momento dela, né? De dar um monte de entrevistas para os conhecerem, verem o rostinho dela, verem que ela é carismática e abrir outras portas para ela no futuro. Isso eu fiquei chateado. E todas as outras divulgação de filmes, porque agora a gente tá tendo filmes muito grandes chegando no cinema, também pararam, né? Tudo bem que essas divulgações, esses filmes não dependem mais dessa divulgação, porque, tipo, Barbie, não, você pode parar de divulgar agora que já tá feito do que tinha que fazer.
Nossa,
Oppenheimer também. Mas, assim, Besouro Azul.
Não, é, tipo... E ainda que é summer lá deles, né? É pro cinema é uma das melhores épocas do ano, assim. Mas, enfim, aqui não é nosso problema, porque nós temos direitos aqui, né? Obrigado por
Amigo.
Tudo, Getúlio Vargas. Aqueles, que horror, gente.
Ele tá achando que roteirista é CLT, gente. Tadinho. Não. Não, gente, mas eu tenho muitas opiniões sobre esses assuntos, porque como eu falei pra vocês no episódio passado, eu tive uma conversa muito acalorada sobre o futuro do trabalho em inteligência artificial. Vocês ouviram o Café da Manhã da Folha sobre essa greve em Hollywood?
Não.
Muito bom ouvir, gente, porque eles têm lá um correspondente que tá fora e ele fala muito sobre isso, assim, como... os residuais não são mais pagos, porque agora as plataformas de streaming produzem as próprias séries, elas não são mais vendidas, elas estão sempre disponíveis, então não existe mais residual. O piso salarial dos atores caiu 15% nos últimos anos, e tipo assim, eles estão. O custo de vida aumentou na pandemia e o piso salarial abaixou, então eles estão ganhando menos, o dinheiro tá valendo menos pra eles. Os roteiristas, eles não podem trabalhar em outras séries, agora que as séries são curtas, né? Os contratos eram de 22 a 24 episódios no passado, então eles passavam um ano inteiro trabalhando numa série, agora eles têm que fazer 8 episódios, 10 episódios no máximo pra cada temporada, só que eles só podem trabalhar naquilo durante um ano, e aí eles não ganham dinheiro, tipo, literalmente, eles são menos pagos, porque é isso, não tem direito trabalhista... Nesse sentido, você ganha por hora. Você fez 10 episódios, é muito menos horas do que 24, só que você tem um contrato que te proíbe de trabalhar em outras obras. Então você não consegue se manter, literalmente isso. E essa questão da inteligência artificial, gente, as pessoas estão achando que é muito terra sem lei. Não é terra sem lei, e não vai ser terra sem lei. Tudo que vai impactar... Por exemplo, imagina os Estados Unidos tendo que bancar um monte de desempregado porque, de repente, a inteligência artificial vai... literalmente suprir e substituir todos os empregos, todas as pessoas empregadas. Isso é um novo modelo econômico, o capitalismo ruim, assim, desse jeito, porque as pessoas não vão ganhar dinheiro, não vão ter dinheiro pra se manter. Então o governo vai intervir, todos os governos vão intervir, todas as indústrias vão acabar criando regulamentações pro uso de inteligência artificial. Não tem isso, não vai acontecer isso, se acalmem.
É a mesma coisa do mercado imobiliário pós-pandemia, modelos híbridos de trabalho, modelos à distância, tipo...
Vai intervir, exato. Tipo, não tem como, gente. Não vai. É que nem na época que a pandemia bateu, a ação da Gol ficou R$2, o governo não vai deixar uma empresa como a Gol quebrar. Ponto, acabou, entendeu? Não tem essa. A gente, quando o negócio aperta, eles vão ter que fazer alguma coisa. Porque senão, da onde vai sair o dinheiro? Do governo pra manter as pessoas? Porque governo, não sei se vocês sabem, não é pra dar lucro. O governo é pra cuidar. Então, assim... Eles vão ter que bancar a gente, manter a gente. O PIB dos países vai cair pela metade. Porque quem tá desenvolvendo a inteligência artificial não é aqui a galera da Argentina, não, meu bem. Não é o pessoal do Chile, não. E aí, se toda a inteligência artificial ficar concentrada em um lugar só, quem vai voar é quem tá com ela na mão, entendeu? Isso não pode acontecer e ninguém vai deixar que isso aconteça. Porque cada um tem que fazer o seu, né, amores? Então é isso, eu só queria dar esse recado aqui pra vocês.
Lacre! Isso foi muito aula de geografia de oitavo ano. Eu lembro muito de aprender todos esses conceitos que você acabou de falar. E eu penso nisso também. É, toda vez que chega esses lances de inteligência artificial, eu penso nisso. É, uma coisa que eu queria voltar só pro assunto específico dos roteiristas. Eu tenho uma amiga que mora em Los Angeles, ela é cineasta. E ela me falou, tipo, ela já me falou há uns 2 anos sobre isso. Tipo, sobre como o streaming, ele tornou a indústria audiovisual como uma coisa, tipo, muito sucateada, assim. É muito, eles pagam
Nossa,
muito mal.
Palavra pesada.
É quase que um trabalho escravo que eles pagam pra você produzir. E as pessoas, os profissionais, no começo aceitavam, porque o nome Netflix, principalmente no começo, era um peso muito grande. Tipo, as séries que a Netflix faziam era sempre uma coisa muito grande. Tipo, House of Cards no começo, entendeu? Era tipo, meu Deus.
Orange is the New Black.
Exato, só que aí as coisas começaram a ficar num nível de produção, uma esteira tão bizarra, tipo, que começou a sair esses filmes adolescentes e tal, que taca, comédia, não sei o quê, que ficou, tipo, super barato, eles pagam muito mal, você tem todas essas questões de direitos, de exclusividade com as plataformas, e o negócio ficou muito ruim já tem um tempo. Então, só estourou agora, sabe? Mas quem tava lá nos bastidores das produções tava falando que o negócio tava muito feio. E as pessoas, tipo, tão começando a passar fome, né?
É complexo.
Pois é, gente.
É bem complexo.
Totalmente complexo. Mas tudo bem. Vamos, então, pro próximo quadro?
Vamos.
Então, vambora.
Giro da semana.
Gente, esse é o Giro da Semana que a gente fala dos principais lançamentos musicais para nós. E a gente começa algumas menções que a gente, de fato, não quer entrar com grande profundidade. A gente só quer compartilhar com vocês esse lançamento. E depois a gente tem hoje um grande lançamento do Twinkmore, né? Troye Sivan. Mas aqui, já falando que de filme, de problemas e de lançamentos, tá sedenta pelo Oscar, né, Greta? E não a Thunberg, a Gerwig mesmo. Uma semana antes do lançamento do filme mais aguardado do ano, a Billie Eilish liberou a sua faixa para a trilha sonora de Barbie, que é aquele álbum produzido pelo Mark Ronson. É a faixa What I Was Made For. Já chegou com videoclipe e marcou a melhor estreia de uma trilha sonora, né, uma música para trilha sonora no Spotify. Emocionou mesmo, né? A música parece tocar em um momento bem emocionante do filme. E será que vem aí o segundo Oscar da Billie? Se lembrando que ela já teve 2 indicações e 1 vitória. Eu não lembrava disso. Barbie, The Album, contará com faixas de Dua Lipa, Lizzo, Nicki Minaj, Charlie XCX, Tame Impala, Ava Max, Haim, Khalid, Ice Spice e foi anunciado quem era aquele último grande nome que o G apostava que era Elton John. E assim, acertou na nacionalidade, acertou ali na diversidade, mas é alguém um pouquinho mais jovem. É Sam Smith.
Eu sabia que ia ser ele quando você falou que era jovem.
Mas, ó, só pra falar uma coisa, eu acho que eu escrevi de uma forma tendenciosa aqui. Mas é a melhor estreia de uma música da trilha sonora do filme Barbie no Spotify.
Ah, então tá bom.
Dos singles lançados até agora, esse é o que teve... Eu acho que, se eu não me engano, não sei se é necessariamente a melhor estreia, mas o melhor dia de reproduções. Porque a Billie lançou numa quinta-feira, numa quarta-feira no meio do dia. Então, o primeiro dia teve poucas reproduções, aí o segundo já foi maior.
Entendi. Tá, ok.
Então, agora passamos para a próxima menção, que é... Após quase 5 anos do álbum Phoenix, que tem a música Anywhere, famosa, a Rita Ora lançou o seu novo trabalho, que é o You and I, um álbum que conta com 12 faixas, incluindo os singles Praising You, You Only Love Me e Don't Think Twice. Ouçam, porque a Ritinha sempre entrega qualidade e carisma, e ela merece o seu play.
La Reina Karol G tá se preparando para uma turnê em estádios nos Estados Unidos, porque a gata chegou lá, né, a nossa bichota. E para comemorar isso, ela lançou o single S91 pros fãs. Essa é uma faixa na qual ela exalta o talento dela, diz que não se copia, não se vende. E ela não tem invejosos, não. Ela tem aprendizes. A música já chegou com um videoclipe, que é uma super produção, e no final, a Carol dá a entender que vai lançar um álbum ao vivo da turnê. Tomara que lance mesmo. Adoro as performances dela. Será que a Anitta vai ser chamada pra abrir o show? Ela é a cantora de envolver, hein? Espero que avisem.
A menção aqui é que a Runner Rap, que, pra quem não lembra, é uma das atrizes...
Eu chego lá.
Você chega lá depois? Aí então tá bom. Eu querendo queimar a largada. A Runner Rap lançou o novo single Talk Too Much, que estará presente no seu álbum de estreia, que se chama Snow Angel, e chega no dia 18 de agosto. Mas a notícia que realmente tomou a conta das redes sociais essa semana é que a personagem Layton, né, quem ela interpreta em The Sex Lives of College Girls, A Vida Sexual das Universitárias, disponível na HBO Max, ela...
Ai, não é regular, né? É tipo, como é que chama isso?
Participação especial.
Recorrente.
Recorrente, é. Então, a personagem dela vai ser recorrente na terceira temporada, não mais regular, né? Porque essa vai ser a última temporada da Renée na série. Fãs e lésbicas estão realmente revoltados. Ao que parece, a decisão foi dela, mas a galerinha do Twitter tá brava com os produtores da série? Vai entender. Gente, é totalmente a decisão dela, ela quer focar na carreira musical. Que ela tem o background de Broadway, a gente já falou sobre isso. Ela agora tá trabalhando nesse álbum, né? Inclusive, ele vem depois do ótimo EP Everything to Everyone. Gente, eu escutei muito esse EP, tipo... Eu gostei muito. E ela, gatinha, tem gogó. É, e eu sou animado pra esse álbum. Não escutei essa faixa ainda, mas a primeira, que é a faixa título do álbum, Snow Angel... Cara... Recomendo. Vamos ouvir Runner Rap.
Tem outra coisa que eu ia falar também. Ela tá gravando o filme musical de Mean Girls, porque ela interpretou a Regina George na Broadway, e agora vai ter a versão em filme desse musical, e ela continua no papel. Então, ela está gravando o filme ali. Ela não deixou a atuação. Na verdade, ela juntou a atuação e a música, afinal, né, artista. Mas vamos lá. O Post Malone liberou o terceiro single do álbum Austin, que chega no dia 28 desse mês. A música da vez... é isso aí, não li errado. A música da vez é o pop Overdrive, que já chegou com o videoclipe. O álbum Austin conta com os singles Chemicals e Morning. E já você decora tudinho aí, porque ele provavelmente vai cantar essas músicas no The Town no dia que ele se apresenta, que é no dia 2 de setembro, junto com Demi Lovato e Iggy Azalea.
A argentina Nath Peluso está trabalhando em seu terceiro álbum de estúdio. E na semana passada ela lançou o single Salvaje, que provavelmente vai estar nesse novo LP, junto com o single Tonta. Em Salvaje, a Nath exalta as qualidades dela mesma e o fato dela ser uma grande gostosa. Eu não sei se vocês já escutaram a parceria da Nath Peluso com o Bizarrap, mas vocês deveriam, porque é muito bom, muito bom. Curvilínea e eloquente, é assim que ela se...
proclama.
Una pera... É, ela fala, una pera envolvente, curvilínea e eloquente, sei lá, não lembro. Mas é isso aí, envolvente. Gente, ela se ama muito.
Ela copiou a cantora de envolver, justamente ela tá na querendo, Argentina.
É, a irmã tá querendo gerar uma rivalidade feminina ali.
Uma rivalidade latina.
Nacional, exatamente. Se faça esse favor e vá ouvir essa música, por favor. Que se chama Salvaje, hein? Só lembrando. Beijos.
Gente, o Jungkook lançou mais um single da sua carreira solo. Eu falo da sua carreira Seven, porque o lançamento é Seven, que é uma parceria com a rapper Latto, e já chegou quebrando vários recordes no YouTube e nas plataformas de streaming. Teve mais de 20 milhões de reproduções só no seu primeiro dia, né? E realmente é o poder do BTS. A música vem depois do sucesso Left and Right, que era a parceria com o Charlie Puth. É, a gente até comentou aqui... Você quer falar, Gê, do que a gente falou no backstage? Você falou que você queria...
Eu quero falar porque, assim... ARMY, não Armelin. O ARMY, né? A entidade BTS ARMY. É, não sou próximo a vocês. Eu sou próximo de uma pessoa que é ARMY, mas não por causa do BTS, assim. Por questões contratuais. Brincadeira. É minha amiga.
A mensagem no time subindo. Gay.
E essa minha amiga, ela me falou muito sobre essa música, tá? Eu fui ouvir, gostei. Só que assim, eu não entendi, tipo, teve todo um estardalhaço, a música quebrando recordes, todo mundo ouvindo, falando no Twitter, e o Spotify, assim, se fazendo...
O Apple Music também, amigo.
A Apple, todas as plataformas de streaming, não dando nenhuma atenção pra isso. Tipo, não tá na Today's Top Hits, que é uma das maiores playlists do Spotify. Então, tipo assim, não entendi. Tipo assim, quebrando recordes lá no topo e as plataformas cagando. Então, é raro, mas eu tô aqui defendendo o fandom do BTS.
Eles não iam pro exército?
Alguns, mas sim, assim, né? Cada um tem uma idade, aí tem dois que estão, aí os outros não estão, daqui
entendi.
A pouco chega a vez.
Vai ser faseado, né? Então, realmente, o BTS agora vai lançar coisa todo mundo junto daqui 15 anos.
É, parece que daqui 5 anos vão estar todos liberados.
Ah, então tá bom, assim. Menos mal.
É isso?
É você, amigo, agora.
Ah,
sempre.
Eu tava falando aqui. Tava falando, achei que já tinha roubado o protagonismo de alguém. A Poca entregou uma parceria com o Kevin, o Chris e o Luke Music. Não conheço esse cara. Mas a música se chama Barulhinho e é o primeiro single do novo EP da Poca, que vai ser inteiramente dedicado para celebrar o funk. Então, nada da Kinga focar no R&B por enquanto, que é o que a gente quer. Tá todo mundo pedindo quando ela vai no TVZ, todo mundo pede pra ela cantar a versão dela de, sei lá, You Needed Me, da Rihanna, não sei, alguma coisa assim. Mas não,
gente,
vem aí, não vem.
Não, não, não. Ela... E lembra que ela tinha prometido que ela ia sair do funk pra entrar no trap? A gente
é
lembra.
É pouca. É.
Vocês viram um negócio, se eu não me... Ai, não... Eu vou falar uma notícia aqui, posso falar besteira. Nerani parece que passou...
Sim, eu ia falar isso agora. Nerani se tornou a faixa mais reproduzida no Spotify, ultrapassando Work, da Rihanna, tá? Agora a gente tá falando
do...
da Rihanna, não da Poca.
Mas do Anti.
Isso, é do Anti, exato.
Doente. Ai, credo, gente. Doente parece falar doente em algum sotaque estranho, né? Enfim, vamos lá.
Sou de Curitiba, tô doente.
Doente. Que ótimo. Bom, a cantora e atriz que não é de Curitiba, e inclusive agora deve ser do mundinho de Avatar, Julia B, lançou a versão deluxe do álbum de estreia dela. Gente, aquela foto que foi postada no perfil do Varova Conceito nos stories, se você não viu, eu vou postar de novo no dia que esse episódio sair. Não é um meme, não é uma montagem, não é um nada, é a página do Spotify da Julia B. E o bom é que já vem com Julia B, né? Eu vou pegar aquela moça do Avatar, colocar a foto dela e escrever Julia B. Vai dar a mesma, gente. Não,
André Surak vestido de X-Men.
Julia B. Vamos fazer, a gente vai trabalhar nisso. Bom, como eu ia dizendo, ela vai lançar, ela lançou a versão deluxe do álbum de estreia dela, que é o Disco Voador. São 9 faixas adicionais, incluindo Perfeita, que foi um single lançado recentemente, a parceria inesquecível com Luan Santana, que vem também com a versão em espanhol que tá dentro desse álbum, ambas lançadas tem tempão, tipo assim, anos, e as versões em português e em inglês de Depois do Universo, porque foi o que irritou, ela não pode deixar de comer, né?
Tem que subir o número do
álbum.
Exatamente.
Exatamente. Aí a gente tem 2 músicas solo e outras parcerias. Papatinho, que é um parceiro dela em Fique Bem, a Clarissa em Jantar de Família e... Ah tá, e é isso. E aí? Isso. E aí eu quero perguntar pra vocês qual vocês acham que é o papel da Julia B na luta sindical que parou a cidade. Qual é o próximo passo da Julia B? Será que vem mais atuação? Será que vem novas músicas? Será que ela já tá em contato com o James Cameron? Será que ele ama esse álbum e vai colocar ela nos próximos filmes do Avatar? Não sabemos, mas o que a gente sabe é que ela é artista, né, meus amores? E aí, uma coisa que eu queria falar antes da gente passar pro próximo tópico, e me avisem aí se estiver acabando o tempo dessa sala, tá bom? Eu acho muito interessante, eu queria saber também, já que sabemos que Olivia Rodrigo e Taylor Swift brigaram. Eu quero saber com quem que a Julia B brigou pra carreira dela não ter acontecido depois de Menina Solta. Que a Isa tá ali colhendo os frutos de um álbum só, de Dona de Mim até hoje... E a Julia B não conseguiu fazer o mesmo. A Julia B não faz um show.
Mas a Julia B... a Julia B mesmo, show não é uma coisa. Mas ela tem outras músicas que aconteceram. Tipo, se a Nossa Vida fosse um filme. Tipo, ela tem outras músicas que aconteceram nas plataformas de streaming. Eu não acho que o caso da Julia B seja ela ter brigado com alguém, mas talvez deixado de fazer amizades.
Pode ser. Será que ela é antissocial? Será que ela só gosta de americano? Agora ela só tem os amigos lá da Taylor Swift?
Eu acho
não
que ela
sei.
Tá muito envolvida na luta sindical dos atores e roteiristas.
Eu também acho. Aí ela se recusa a fazer uma turnê, por exemplo. Mas é que o que me chama atenção, e digo isso de brigar, é que ela não foi no caldeirão do Mion? Tipo assim, cadê ela aparecendo na vida, entendeu? É. Será que ela brigou
ela
com a gente dela?
Você lembra que ela foi no encontro e ela foi super criticada?
Porque ela canta mal?
A galera criticou a performance dela ali. Ela falou que ela tava tendo uma crise de ansiedade, etc, etc. Eu acho que tem alguma coisa...
Lose you to love me, AMA.
É que eu acho... eu não vou comentar sobre isso, tá? Primeiro de tudo. Segundo, eu acho que a Julia B, ela tem um timbre que nem, não é pra todo mundo, entendeu? E aí meteram ela no encontro, que só velha assiste, claro. Só velha e os gays da internet que estão ali pra falar mal de quem vai... Claro que não vai dar certo, né? Eu acho que, enfim, ela deveria mostrar mais carisma, talvez, e menos voz. Talvez seja isso. Mas talvez ela não tenha carisma pra mostrar também, né, gente?
Ei,
ela não fez amizade.
Não, eu acho que carisma também é uma coisa que se desenvolve. Se ela não tivesse, ela não teria chegado até aqui, sabe? Ela é atriz, não
ela é?
É
atriz,
ela não
mas, enfim. Ela é atriz, ela é avatar, faz alguma coisa pelo meio ambiente.
E outra coisa, o Jão acontecendo horrores...
Também não vai em lugar nenhum,
negativo,
né?
Negativo de carisma, né?
E assim, não é o rei do carisma. Amo o Jão, tá? Jão, se você estivesse aqui, ó, um beijo pra você. Não é em você, mas para você. É perfeito, tal, entrega tudo. Mas
menos
não é
carisma.
O rei do carisma. Eu acho
é,
que ele reconhece.
A Marina Sena também não é carismática. Ela é bem arrogante, inclusive. Brincadeira, ela não... Não é que ela é arrogante, mas ela parece ser bem arrogante nas entrevistas dela.
Não, ela na blogueirinha, tudo.
Não, e eu já falei com... Eu gosto dessa entrevista dela com a blogueirinha porque humaniza ela. Eu não a vejo como arrogante, eu não a acho uma pessoa ruim. Mas eu já conversei com tanta gente que é tipo assim... Ah, e a Marina Sena? Ah, não gosto dela não, porque eu vi umas entrevistas dela que ela... Ah, ela parecia se achar bem fodona.
É que viralizou ela no Bial, lembra? Tipo, ela falando, ah, se eu cantar assim, não vai. Mas se eu cantar daquele jeito, o público... Você lembra disso no Bial?
Eu lembro disso, do público não vai vir comigo. Essa daí é Jojo todinho, brincadeira.
Mas ela fez uma coisa assim também.
Mas teve também um momento dela falando com a Folha, se não me engano, ou com o Estadão, que ela falou, ah, o que você espera que as pessoas saibam de você? Espero que as pessoas saibam que eu sou foda, que meu próximo álbum vai ser bom mesmo, e sei lá o quê, nananã. E tipo, aí na blogueirinha ela falou, ah, eu falei isso no dia seguinte, eu tava assim, ah, será que as pessoas vão gostar? Tipo, cheia de ansiedade, porque não, isso é um personagem, né? Mas ainda assim, pareceu muito arrogante e isso chegou em muita gente, né, essa entrevista. E eu conheço pessoas que não querem saber dela, tipo... Rejeição de Marina Sena não para de subir nas pesquisas por causa desse vídeo que eu não acho necessariamente que represente alguma coisa. Eu acho, inclusive, que ela é uma pessoa muito grata e sabe o quanto ela trabalhou pra chegar nos lugares. Mas enfim, né, se fosse o homem... Taylor Swift! De novo, vem cá. Se fosse um homem falando que a Marina Sena falou, teria tido esse tipo de reação? Não sei. Não
lacrou,
sei.
Lacrou, mana. Mas
lacrei, mana.
Eu acho que cabe a Julia B uma parceria com o cantor Jão. Eu acho que é uma movimentação lateral pra ela conseguir ter um afeto desse público que seria interessante pra ela.
É o público que sustenta o pop brasileiro, né? Ela precisa estar junto com o Jão em algum lugar porque são os fãs dele que fazem o negócio acontecer. Ele não lotou 8 Espaço das Américas lá porque... Enfim, né? Acontece, ela precisa mesmo. E eu acho que tem tudo a ver.
Eu acho também. Eu acho. Cabe a Carol Biazin canetar... Não, se bem que a Julia B não gosta de cantar coisa que ela não escreve.
Não, ela compõe tudo que ela escreve.
É verdade. Então os dois vão ter que sentar juntos e escrever a parceria, meu bem. É isso aí.
É, gente, trabalha em grupo. Já fez isso na escola bastante, né? Faz de novo pro seu CD. Faz aí.
Seguimos?
Sim, amiga, eu tava esperando você...
Me recompor aqui. Gente, 30 Seconds to Mars prepara a chegada de um novo álbum de estúdio. It's the end of the world, but it's a beautiful day. Nossa, gente, que...
Nossa, parece uma música do YouTube.
É o fim do mundo, mas é um lindo dia. Enfim, pro dia 15 de setembro, a banda disponibilizou um novo single que leva o nome de Get Up Kid, que sucede o primeiro de estreia desse projeto, Stuck, que foi lançado no começo de maio. Nossa, fez tipo... 2 meses e meio. Eles têm apresentações agendadas para o Lollapalooza de Chicago, que acontece em setembro, outubro, agosto, sei lá, agora, nos próximos meses. Será que eles vêm pra cá na próxima turnê? Acho que sim, disse o Jean, porque eles amam o Brasil. E ele está no aguardo.
Exatamente. Agora a gente vai falar de uma menção que é para o Gabriel Armelin. Depois de um álbum super indie, o Super Bloom, da banda Quem É Mr. Wives, virou a chavinha para um universo muito mais pop punk nessa nova fase dele, que é Nosebleeds. O Super Bloom tinha sido resultado do fim de um relacionamento de 9 anos da vocalista Mandy Lee com o baterista Etienne Bowler, eu acho que é isso.
É isso,
em 2021,
tudo bem.
O tecladista Jesse Bloom saiu e a Fooled by Ramen largou a banda. Então, assim, estão sem gravadora, assim, estão, assim, largados ao Deus dará. Ou seja, motivo pra raiva realmente não falta, porque até eu fiquei com raiva além disso aqui. Tanta coisa aconteceu nos últimos anos que, enfim, eu consigo me relacionar. A gente já conhecia a faixa título Out of Your Mind e Ultraviolet. Todas já têm clipe. Então, fiquem aí com esse álbum Nosebleeds, da banda Mr. Wives.
Eu não escutei ainda. Não escutei, amigo. Não escutei, mas eu vou escutar. E aí, eu fui pego de surpresa. Tipo, eu fui ver na minha sessão do For You, do Apple Music Live. Ah, lançamentos que você vai gostar. E tinha esse. Eu fiquei, ah, nem tinha visto que ia ter... Que ia ter álbuns, gente, realmente acho que eles estão com uma outra gravadora agora, mas é uma menorzinha, né? Enfim, sempre na torcida, porque eu adoro Mr. Wives, meu sonho num show deles um dia. Seguimos.
Adora Mr. Wives e gosta de rock, Armin. Espero que goste, porque o álbum novo deles tá bem roqueiro e o da Demi Lovato também, que tá mergulhadíssima nessa fase. Depois do lançamento de novas versões de Heart Attack e Cool for the Summer, a Demi decidiu lançar um álbum inteirinho chamado Revamped, com regravações rock de alguns hits e faixas favoritas dos fãs. O anúncio veio junto com a versão rock de Sorry Not Sorry, junto com o Slash, meu amor. Rock de verdade, isso aqui é pesadão. Ela aproveitou para anunciar também que ela alterou um verso da icônica música Tell Me You Love Me para algo que faz mais sentido para ela hoje em dia. E eu vou falar que, assim, eu acho que ela prezou pela literalidade. Porque pra mim, sempre teve essa conotação. Eu nunca achei que a Demi Lovato estivesse dizendo que se você é solteiro, você não vale nada. Mas eu gosto que ela seja mais literal. Eu acho que ajuda os nossos amigos que têm ali um pouco mais de dificuldade de entendimento de algumas coisas, né? Especialmente os haters que vão distorcer o que ela fala. Importante ressaltar que Demi tem um novo contrato com a gravadora e todas as masters dos lançamentos novos dela, então a partir ali da primeira versão que ela lançou, acho que foi Heart Attack...
Sim.
Versão rock, são de propriedade da gata. Então, se você quiser apoiar mais a Demi Lovato, né, pra que ela tenha ali $200 mil pra emprestar pra Kesha quando ela precisar ali abrir mais um processo, façam isso, ouçam as músicas dela.
Gente, eu não consigo, porque tem um álbum...
Não consegue ouvir as músicas da hora dele?
Não. Tem um álbum de covers do Elton John, que foi tipo uma homenagem feita pra ele, que chama Revamped, e aí são versões atualizadas pop, e aí tem Coldplay, Alessia Cara, e se eu não me engano tem Demi também no meio, e eu fiquei tipo, ah, porque Revamped não é um nome comum, uma palavra comum se você ouvir em inglês, mas tudo bem, ela que viva a verdade com as masters dela nova.
Sorria.
Sorria a Sene, não é mesmo? Ah, pra foto.
Não, sorri pra foto.
Sorri,
é que tá toda hora o Armin fazendo alguma coisa. O Fábio conseguiu tirar, mas assim, o Armin... Agora, vai.
E aí agora, atenção gays, porque
outra,
a gente entra...
Outra Armin.
Outra foto.
Ele não ouve, acho que ele tá bem baixinho. Outra foto.
Eu agradeço o pedido de pose.
De
pose,
de foda-se.
Porque na foto da semana passada eu saí horrendo, mas tudo bem, gente. Agora vamos lá, atenção gays, agora sim. Que entramos no giro real oficial e o Troye Sivan transacionou de uma POC da Yacht pra uma POC da The Week. É isso mesmo,
eu
nosso gatinho...
Transicionou. Compra.
E eu só tô indo.
Ele tava na lista VIP das duas.
O nosso gatinho australiano lançou o primeiro single do seu novo álbum, a música Rush, que era super aguardado realmente pela comunidade GLS do Twitter. O clipe da música gerou uma repercussão, um burburinho, mexeu com a tribo, e a gente já fala disso. mas esse novo álbum vai se chamar Something to Give Each Other e está agendado para 13 de outubro, ou seja, depois do Dia das Crianças, porque realmente o Troy já é maior de idade. Esse é o primeiro trabalho completo dele desde o EP In a Dream de 2020 e o último álbum dele foi o Bloom de 2018. Que é, foi bastante icônico. Eu falei, não tinha lido o que estava escrito. As gays estão em festa. E aqui eu queria colocar um trecho de um e-mail que eu recebi diretamente de Troye Sivan. Imagina, não teve ninguém envolvido. Foi assim, ele mandou na minha caixa pessoal. Oi, família. Depois de todo esse tempo, eu não poderia estar mais animado para dizer... Rush, saiu o vídeo também. E você pode garantir meu novo álbum, Something to Give Each Other, em pré-venda agora mesmo. Este álbum é o meu algo para te dar. Um beijo suado em uma pista de dança, um encontro de 2 horas que se transformou em um fim de semana, uma paixão, um inverno, um verão. Festa após festa, após festa, após festa. Saudades do meu ex? Desgosto, liberdade. Comunidade, irmandade, amizade, tudo isso. Por enquanto, espero que gostem do vídeo. É bem engraçado e fizemos em Berlim. Muito amor, Troy.
Gente, essa descrição, deixa eu falar um negócio. Parecia um roteiro de clipe da Fly, sabe? Da Fly Slane.
Você achou?
Tipo...
uma coisa meio... Gênero comédia. Ambientado em uma festa.
Exato. Beijo suado. 2 horas. Fim de semana, paixão, inverno, verão. Festa após festa. Saudades do meu ex. Desgosto, liberdade. Tipo, parece tópicos de uma música.
É um moodboard, né?
Moodboard, bem.
Um moodboard. Eu já achei uma coisa mais iluminismo GLS, né? Uma coisa comunidade, irmandade, amizade. E,
ai,
enfim.
Que ódio. É o
se colocar tudo isso
dele.
Em francês, ainda dá pra rimar Beyoncé com isso. Mas. Sobre.
Querem
sobre a música.
Ir pro próximo...
Quadro?
Pro próximo
vamos
sala.
Pro próximo quadro. Vamos sim.
Não, é que
vamos
vai
pro...
acabar o tempo da sala.
Vamos outra pra coisa... próxima sala.
Eu fui postar foto e eu postei a foto no Proibidão nosso, não no Instagram do Farofa Conceito. Então não se assustem. E o Proibidão é só nosso, tá? Vocês não têm acesso a essa conta e nunca saberão como é. Pode deixar isso pras pessoas saberem.
Todo mundo fica atiçado agora. A DM do Farofa Conceito vai estar em chamas.
Mas você errou, amigo? Que, por que foi para
você na outra coisa?
Ai, gente, te amo. Te amo, amigo.
Vocês vão ver onde é que tá.
Ai, caralho.
Achei, já vi, já olhei aqui.
E aí? Dançariam? Com o Troyzinho?
Vou começar falando, porque eu acho que eu não quero ser uma pessoa que vai se aprofundar nas questões que tudo isso aqui envolve. Eu acho que ele queria passar uma imagem, assim, de liberdade, comunidade, irmandade, amizade. Festa, depois de festa, depois de festa. Claro que ele se tornou uma versão LGBT cheiradora, que não é o que combina comigo e nem com a minha vibe. Mas eu não acho que essa seja uma música... que foi feita só para as cheiradoras e para as usadoras de droga sintética aproveitarem. Eu acho que ela pode ser consumível e gostada por muita gente. E eu gosto disso também. Eu acho que essa música é um grande acerto. Eu gosto de como ele fez uma batida chata, que costuma ser a batida dos remixes, sabe? Aquela batida de remix que estraga a música. Tipo assim, ah, eu gosto tanto dessa música, aí vem a versão remix, você toca, é a mesma batida de Rush. A diferença é que em Rush é legal. Porque eu acho que ela foi pensada pra ser desse jeito, né? Eu espero que esse álbum do Troy venha com muita qualidade. Que os próximos lançamentos sejam tão divertidos quanto esse daqui é. Tão, assim, descompromissados. Esse é um menino que já sofreu muito, gente. E daí que ele tem quase 30 anos. O primeiro álbum dele é só sofreção. Tem, uai. Ele tem 28 já? 29?
Chocada!
É. 28.
Tem 28 anos... Então, assim, já ele tá com 30. O ponto é, a gente sabe, e isso é uma coisa também. Na nossa época, daqueles, né? Na época das que tem quase 30 anos, hoje em dia. Ou pelo
mas,
menos
gente,
das
assim,
que tem.
Ele tem 28, eu tenho 26, não tá tão longe.
Amigo, você vai fazer 27 esse ano. Eu não ia entrar nessa seara, mas não tá tão longe, por isso que eu tô falando, assim. Eu acho que a gente viveu uma infância e até uma descoberta de sexualidade, adolescência... relacionamentos românticos, que foi mais tardia. Porque na nossa época não era comum ter uma bota a pó que tem 15 anos e já se assume como uma pessoa trans, sabe? Então, Ele tá descobrindo isso agora, que é quando ele tá no auge da liberdade dele. Se sustenta, entendeu? Pode viajar pra Barcelona sozinho, pra fazer tudo isso que ele quer fazer. Pra mim faz todo sentido. Então, eu vi muita gente reclamando que, ah, essa é uma música que não tem profundidade, essa é uma música que, sabe, não tem sentimento e nananã. Cara, quer ouvir o Troye Sivan sofrendo? Vai ouvir o Bloom. Tem What a Heavenly Way to Die, que é, sabe, sofrida. Vai ouvir o Blue Neighborhood, que o que mais tem lá é sofrimento. Então, assim, eu acho que ele já foi uma pessoa que sofreu muito por amor. O In a Dream tem sofrimento também, mas já é um sofrimento batendo panela e cheirando um poppers mesmo, né? Foi depois que ele começou a sair com a Charli XCX.
Mas tem um I Could Cry Just Thinking About You, entendeu? Tem ali uma...
Sim. I Could Cry Just Thinking About You, ok. Mas tem outras músicas boas lá que não são de sofrência. Tipo In a Dream, muito boa. A versão de Easy com a Kacey Musgraves e o Mark Ronson. O sensacional. Muito, muito bom. Então, eu gosto que ele tá num lugar que é um pouco mais feliz, né? Agora é a hora dele contar pra gente a história da gay trambiqueira. Não é mais pra contar pra gente a história da gay que o namorado morre no final. Do gay que, sabe? Aqui, eu sinto que ele tá numa fase de liberdade, de descoberta. E pode ser que as próximas coisas dele, os próximos trabalhos dele, sejam mais pé no chão do que esse. Mas eu quero que isso aqui seja o... Sabe, a sauna gay, eu quero ter a sensação de eu vou dar play nesse álbum e tudo aqui vai ficar, vai virar, a Jojo Todinho vai aparecer na minha casa achando que tá rolando uma suruba e na verdade vai ser uma briga de casal, entendeu? É isso que eu espero daqui, eu quero que ele transporte a gente pra algum lugar que tire um pouco o sofrimento de ser gay no dia a dia. Ele já entregou isso pra mim, então... Rush não é aquele vídeo cheio de padrão, cheio de gente magra, cheio de gente branca, que eu não vou entrar no mérito, tá tudo bem. Eu só sei que se a Rina Sawayama ver esse vídeo aqui, Troye Sivan, o próximo nome que ela vai falar em cima do palco é o seu. Já fica preparado. Já fica preparado. Mas não é segredo pra ninguém que ele gosta de padrão, ele sempre gostou. E tá tudo bem, né, gente? Porque vocês também gostam. Todo mundo gosta de padrão. Então, vamos seguir aqui. Como eu quero concluir essa história? Eu quero concluir dizendo que não quero profundidade. Essa música não sou eu, essa música não me representa, mas eu gostei, ela serve muito pra eu ser feliz, correr na academia, dançar sozinho no meu quarto, sabe? Fingir.
Então ela já é pra você.
Então eu tornei ela pra mim. Eu não tô no clipe, eu não me vejo naquele clipe, eu acho que eu jamais poderia viver, e nenhuma daquelas pessoas jamais ia querer ficar comigo em algum momento da minha vida, mas eu não preciso, não é sobre isso, sabe? É sobre curtir uma música. E eu curti essa música. Parabéns, Troye. Parabéns pela produção. Eu gosto do refrão, como ele tem a parte que é gritada, né? Ali do I feel the... Meio canção de marinha, só que depois ele tem uma parte mais melódica. Eu acho que é uma música simples, mas bem construída, bem pensada. Porque exato, porque o simples poderia dar muito errado aqui nesse caso. E não deu. Deu bem certo. Parabéns, Troye Sivan. É isso aí. Vamos aí. Dá mais aí, Troye. Porque eu vou dar stream, né? A gente faz
eu
essa troca.
Eu acho que o Troye, ele sempre é muito... Ele tem muito bom gosto, ele é muito chique, assim. Desde... Eu acho isso, né? Acho que My marcou um novo passo pra carreira dele. Ali foi um negócio. Sim. Que você viu que, tipo, realmente o cara é artista, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tem referências muito boas. E ele, de fato, tem uma visão muito, artística muito interessante. E quando ele decide chegar nesse ponto da carreira dele e fazer uma coisa mais dance, até mais olhando para a própria comunidade em que ele faz parte, ele não chega com algo genérico, mas também não algo tão sofisticado a ponto de ser chato e a gente não ter um interesse. Então isso é muito bom, assim, eu acho que...
Marinas fora. Ele transicionou para a POC da Zig, isso sim.
Então, desculpa, gente, pausa aqui, que o Fábio trouxe uma informação das DMs, entendeu? Se você comentar na DM, você pode aparecer aqui no meio do episódio também, mas se esforça, né? Segue o Farofa Conceito, interage. Enfim. É isso, tipo, eu acho que ele consegue trazer algo que é muito interessante, ao mesmo tempo que não é chato, tão conceitudo, e ao mesmo tempo não é um clichêzão que é uma pop, uma farofona que a gente vai se desinteressar daqui 2 meses. É um negócio que você marca, tipo assim, realmente, essa é uma nova era do Troye Sivan e eu vou lembrar dela por um bom tempo, muito provavelmente. Isso é marcado também muito pelo audiovisual. Beleza, tem as questões que as pessoas apontaram.
Desculpa, sobre... Gê. O Renan mandou assim, mais um roteiro nascendo. Eu achei apropriado, porque a gente falou sobre esse meme. Que ódio.
Tá vendo? Eu amo que quem ouve Farofa Conceito pega as nossas referências. É isso. É isso, Carla. Você é burra. Mas enfim, voltando. É isso aí. O clipe é ótimo, tem as problemáticas dele? Tem, mas assim, tá bom. Você vai na The Week, era a mesma coisa, entendeu? Ou a Zig, como a Marina Asfora falou. E é isso. E tá ótimo. Eu amei essa música. Poderia ser uma música completamente hétero, assim como a Kylie Minogue, sabe? Quando ela fez Param Param. Mas só pelo fato de ser o Troy e a letra tá toda bem ambientada e o clipe ser lindo e maravilhoso, tá perfeito. Eu amei. Eu senti a mesma sensação de quando eu vi My, My, My. E eu não acho, tipo, muita gente falando, ai, gay, aí é, essa simbologia de gays que festas e não se importam, e gays tá sempre, sabe aquele meme também? O gay que é sempre, nunca quer se...
Ah, é? Porque vai aparecer um pinto maior e um cara mais gato, e aí eu não vou ficar aqui, é.
Gente, ok, tá? Mas nada a ver.
Tudo bem, mas...
Que ele fez essa música. A vida não é só isso. Ele sabe que não é. A gente sabe que o Troy não é só assim. Inclusive, ele postou um vídeo essa semana falando que queria namorar um menininho. Aí, quando foi ver, o menino tava namorando a amiga dele, entendeu? Ele ainda é um de nós. Se acalme.
Coitado. Sofreu.
Eu amei essa música. Eu adorei. Eu tô ouvindo toda hora. Eu achei, assim, uma coisa meio Madonna, assim, sabe? Achei chique.
Gente, é muito tudo isso que vocês falaram, tipo, muito. O Fábio falando, chega de gay sofrendo. Eu só lembro do nosso review de Heartstopper ano passado, retrasado, sei lá quando foi isso. Mas que é, tipo, deixa, né? Porque tudo que é do vale tem que ser sofrido, tem que ser pesado. Não, a gente também quer leveza, a gente quer também quer felicidade, curtição. É, e que as coisas, tipo, estejam numa fase boa, dando certo. É maravilhoso. É, assim, Gê, você foi muito cirúrgico quando você falou de Padam Padam. Porque é isso, a música podia muito ser uma música hétero. Só que quando ela... É muito louco essa sutileza. Quando ela é uma música hétero feita para os gays, cara, a gente tá no nosso lugar aqui de propriedade, assim. E aí isso entra com uma facilidade muito gostosa, tipo... E eu acho que a gente tá vivendo justamente uma época de músicas feitas para nós muito boa. A gente teve o álbum da Jessie Ware, aí agora a gente tá tendo singles de... O single, por enquanto, mas teremos o álbum de Kylie Minogue daqui a pouco, teremos o álbum de Troye Sivan, e... Que bom, tipo, ter essa leveza, essa curtição, essa despretensiosidade de ficar falando só necessariamente de tristeza ou de conceito. Cara, é só pelo momento. YOLO! Tipo, e tá tudo bem. Então, gostei muito da faixa, gostei muito mesmo. Eu vi muita gente falando sobre a lexacização ou a pablovitarização, porque o álbum tem 10 faixas e tem, tipo, 30 minutos. Mas...
O fala alguma coisa. De noitada.
Fala alguma coisa, já, pra aparecer no vídeo.
Vejam esse tweet aqui, que interessante. Tá vendo? O Troye Sivan, ele é um gay com referência. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, não tem, ou nas outras plataformas, não tem problema. A gente vai retweetar. E aí, não
tá no
dá
dump do episódio também, né?
É, vou tirar
pro dump.
E vai pro dump, tá bom?
Se você tá ouvindo a gente no Spotify ou outras plataformas, abre a porra do YouTube, se inscreve no nosso canal e assiste o vídeo. Aí você vai conseguir ver também.
Então, cara, é isso. E, tipo, ótimo. É ótimo. Parabéns, Troye Sivan. Tava com muitas saudades. Gente, eu não gosto do In A Dream, me desculpa.
Eu amo In A Dream.
Eu não amo In A Dream, também não. Eu gosto de Casey Musgraves em Easy, que nem tá no In A Dream. Eu gosto muito de In A Dream. E I Could Cry Just Thinking About You fica boa quando ele lança a versão completa, que não tá também no In A Dream. Eu acho que o In A Dream é um álbum que...
Tá...
Nada a ver. Ai, amigo, não vou nem entrar nessa série, não, senão eu vou militar em cima de você, hein?
Ai, não gostou.
Seu padrãozinho.
Ele adora, realmente, o Troye Sivan adora uma iate, né? Ele tá sempre fazendo referência a coisinhas de barco. Tá ali com aquele chapéuzinho. Realmente, eu acho que tem uma coisa ali. Ele já veio pro Brasil e já foi na iate.
Enfim. Viva, Troye Sivan, e seja feliz. Que, tipo, você fazendo isso, a gente também fica feliz, né? E é ótimo. É maravilhoso. Então, tô feliz que ele voltou com tudo.
Eu queria fazer um comentário que não tem nada a ver com a música. Tem mais a ver com a imagem do Troye Sivan. Eu olho pra ele e eu lembro da Miley Cyrus. Eu não sei o que é, se é o cabelo. Eu não sei se são os dentes ou os olhos. Mas eu olho pra ele e me vem a Miley Cyrus a todo momento.
Nossa, eles podiam muito ser uma
e o formato do rosto.
Dupla de irmãos numa série polêmica de, tipo, competitividade, assim. Quem vai ser mais famoso, sei lá. Não sei, brisa.
Mas não pode mais agora que a Miley tá na seita, né? Agora ela tá aposentada.
Ai, nem fala nisso. Eu já fiquei tão chateado.
Nem sabe se é verdade, mas assim, a possibilidade de ser verdade é desoladora.
Mas eu acho que ela teria comentado sobre...
Gente, tenho minhas dúvidas.
A Fernanda Soares postou um vídeo explicando essa história de que a Miley possivelmente está numa seita, que ela foi abduzida aí por duas meninas, e isso explicaria o fato de ela não ter promovido o Endless Summer Vacation, porque pra você entrar nessa ceia, você tem que... Nessa seita, você tem que abrir mão de... Enfim, de algumas coisas da sua carreira e tal, pra você focar na seita. E faz sentido, porque a Miley é dessas, né? Já fez aí umas coisas meio loucas. Fico até surpreso que a Demi nunca tenha feito algo desse tipo. Porque ela fica ali no ET, no esquilo. Que acho que é melhor. Que você entrar numa seita é capaz de realmente não voltar. Mas a gente fica aí na expectativa de que isso não seja verdade. Se for, que ela saia o mais rápido possível. Ou que ela tenha consiga sair, né? É isso aí. Porque a Miley sempre foi uma pessoa que teve família. Que deu muito suporte pra ela, apoiou e etc.
Tem alguém pra avisar, né?
Vai ter alguém pra avisar.
Ah, que legal, né? O clima de enterro no finalzinho do episódio. Depois da festa que foi Troye Sivan, gente. Que beleza.
Ah, feel the rush.
Addicted to your touch.
Quem quer uma balinha? Aquela música, como é que é a música da Pabllo Vittar?
Quem quer uma balinha de coração?
E a gente criticando o Pablo Vittar, né? Mas agora a Troye Sivan pode.
Ah, é, né? Feio, né? Feio da nossa parte.
Mas... Ou seja, uma gay de peruca não pode. Troye Sivan pode.
Pode.
Mentira. Toda vez eu tenho que explicar essas piadas, né? Porque tem gente que não é capaz de compreender. Mas é isso. Temos o episódio da semana. Semana que vem tem o álbum da Barbie. Nem sei se a gente vai comentar ou não. Mas eu assistirei Barbie acho que na quinta-feira. Eu vou ver no cinema. Vocês vão?
Eu vou. Eu só não sei que dia. Porque eu vou fazer dobradinha. Eu vou assistir os dois juntos. Juntos não, né? Porque não tem como. Nossa. Mas um seguido do outro. Sim, e eu fiquei... Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. O Belas Artes, o cinema, não a faculdade, vai fazer noitada. Só que já esgotou tudo.
Da Pablo?
um filme seguido do outro. E aí começa, tipo, 11 horas, meia-noite. Bem legal, mas...
O impacto de Pablo Vittar.
Uma turnê da Pablo nos cinemas.
Ai, senhor.
Pior que tem um terceiro filme surpresa, imagina. É o, tipo...
Como
um
assim,
show.
Um filme surpresa? São
três filmes, né? Daí tem o primeiro... Acho que começa com Oppenheimer, depois Barbie... E aí depois tem um terceiro filme surpresa que ninguém sabe o que vai ser. Eles sempre descobrem...
Mas aí é direto? Não tem um intervalinho pra ir no banheiro?
Tem, mas é tipo um intervalo de tipo 5, 10 minutos, assim. E é bem legal. Eu já fui uma vez Eu falei noitada, acho que eles chamam de corujão. Tanto faz. Mas eu fui
corujão.
Eu fui uma vez no do Aronofsky, quando saiu Mother, com a Jennifer Lawrence. E aí eu assisti... Mother? Eu assisti Hacking de um Sonho, acho. Não lembro. Faz muito tempo, gente. Eu tava na faculdade. E aí eu não consegui mais, porque eu tava já dormindo. Eu fui embora. Mas é bem legal.
Eu não teria esse pique, não.
Hoje...
Eu ia dormir no cinema.
É difícil, realmente. Mas enfim. Vamos ver o que teremos nos próximos dias.
Um beijo, gente. Que a gente tenha a pauta boa semana que vem.
Eu achei que você ia falar que a gente tenha...
Nossa, Armin, tá com a mente evoluída, né?
Ah, feel the rush.
Influenciada.
Exato. Tchau.
Bye.
Tchau.